11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Como você definiria o número 15? Pergunte para uma adolescente, logo virá a cabeça dela o tão sonhado baile de debutante. As adolescentes hoje em dia parece que não estão mais tão fixadas nisso, não. Mas a viagem dos 15 anos, né? Ou então uma festa com os amigos, não necessariamente um baile de debutante. Um baile de debutante,
Parece que o baile tá perdendo para tal da viagem.
Da viagem, exato. Um casal com 15 anos de união... Já, né, um casal com 15 anos de união faz uma associação aí com as bodas de cristal, né, que é o símbolo dessa parceria de uma década e meia. E um matemático? Ele já vai responder que 15 é um número defectivo.
Ai.
Sabia? Que é isso. A explicação do matemático é o resultado da soma dos fatores de 15. 1 mais 3 mais 5 é igual a 9. É menor que o próprio número, então ele é um número defectivo.
Você poderia...
Por que eu estou filosofando sobre o número 15?
Eu não entendi absolutamente nada, mas alguém deve ter entendido. Então vamos para frente, Marcelo.
É isso aí. Por que eu estou nessa filosofia
essa
toda?
Essa vibe do 15.
Do 15. É que na sexta-feira passada, Gisele, a gente aqui no 11 Minutos passou batido. Comeu mosca. Assim, e se esqueceu de falar dos 15 anos da conquista do Penta. No dia, era no dia, na sexta-feira.
A gente tinha 11 minutos
Nossa,
no dia.
Nossa, a gente tinha 11 minutos feito no dia, era só falar sobre os 15 anos da conquista do Penta.
Comemos mosca.
Mas agora vai ser pronunciada uma frase inédita. Antes tarde do que nunca.
Eu nunca tinha ouvido essa.
Vamos aqui convidar os nossos comentaristas, falar aí do último título mundial conquistado pela Seleção Brasileira de Futebol na Copa da Coreia e do Japão. Gisele, tu lembra certinho, né?
Lembro. Inclusive, foi uma Copa, assim, sui generis, porque a Copa nunca tinha acontecido em dois países simultaneamente. Foi a Copa da Coreia e do Japão. Então, era aquele negócio de você acordar de madrugada para poder assistir os jogos da seleção, porque o jogo estava acontecendo lá no Japão. E foi, assim, foi diferente, né? A gente acordava e não sabia se tomava café antes ou depois do jogo. Sempre tinha essa vibe, né? E muita gente fazia aquele...
Se mantinha logo acordado.
E se mantinha logo acordado, tinha isso também. E aí fazia aquele mesão ali com um monte de coisa. Quem quisesse ia comendo. Outras pessoas aproveitavam para... tomar café na hora do intervalo, mas que foi um negócio diferente foi, porque os horários dos jogos eram bem esquisitos, foi a Copa de 2002 na Coreia e no Japão, claro que eu lembro.
Foi a Copa da madrugada e das manhãzinhas.
Exatamente, até para trabalhar era depois complicado e a vontade de não ir trabalhar. Principalmente depois que o Brasil ganhava.
Ganhou. E o Aldo Renato, será que ele lembra? Bom dia, Aldo.
Bom dia, tudo bem aí com vocês aí, Gisele?
Tudo Marcelo. Tranquilo, Aldo.
Você lembra, Aldo, da Copa do Japão? Você acordava cedo?
Lembro perfeitamente. Os jogos normalmente eram 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, a gente tinha que ou não dormir, ou dormir um pouco, acordar e depois emendava. Vai trabalhar, como o Gisele falou aí, né, num sono danado.
Era complicado.
E eu lembro de, por exemplo, o jogo marcante foi contra a Inglaterra, né, que, uhum, que a gente ganhou um gol fantástico do Ronaldinho Gaúcho. Pegou o goleiro despercebido. Você lembra?
Lembro. Pegou uma no contrapé o goleiro. Foi um golaço.
E o gol e contra a Turquia, né, com um gol de bico. Aquilo ali já era o quê? Aquilo era quarto de finais, não é? Que nós ganhamos. O Ronaldinho fez um gol de bico ali da entrada esquerda da área ali também. Foi só 1-0.
1-0, só 1-0. A gente pegou a Turquia, na realidade, duas vezes, né? Na primeira fase ganhamos de 2-1 e depois teve esse 1-0 que foi só pra gente poder passar.
Mas foi o campeonato, bons jogadores, Ivaldo, Ronaldinho Gaúcho, era um time que
Cafu,
eu considero
Ronaldo, né? Roberto Carlos.
Roberto Carlos. Eu considero aquele time melhor, inclusive, do que o da Copa de 94, que nós ganhamos pênaltis.
E aí tinha aquele negócio em 2002, outra coisa que eu lembro bem da Copa de 2002 que ficou marcado foi aquela dúvida sobre se o Ronaldo realmente iria render ou não, né? O grande nome da Copa foi o Ronaldo, mas todo mundo duvidava da capacidade física dele disputar o Mundial, porque ele tinha passado 2 anos aí de inatividade, fez cirurgia no joelho, depois fez de novo. E os R's brilharam, né, Aldo? Ronaldinho, Ronaldo, Gaúcho...
E Rivaldo.
Rivaldo e o Roberto Carlos.
E o Roberto Carlos.
Pois é. Foi a nossa grande seleção do Penta e também o grande momento do Filipão, né? Foi a família escolar e Filipão que depois teria Copas depois, a má sorte de pegar uma Alemanha. E aí, né? Muita gente esquece do que foi a família Scolari, mas eu sou um dos que acho que o Scolari não deve ficar marcado pelo 7-1, embora a gente tenha essa tendência a supervalorizar mais as tragédias que os grandes momentos. Mas como hoje a gente está aqui celebrando os 15 anos do Penta, foi uma Copa realmente muito legal de assistir, uma seleção muito boa de assistir.
Gente, eu tô impressionada com a memória de vocês, hein? De lembrar jogo, jogador. Eu não lembrava disso, não. Eu lembrava do Penta, da festa.
Lembrava que acordava cedo, né?
Exato, que a gente acordava cedo. E sabe, por falar em memória, a nossa equipe aqui resgatou o áudio de um discurso feito no plenário do Senado no dia 1 de julho de 2002, um dia depois da conquista do pentacampeonato mundial. O então presidente do Senado, senador Ramos Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, exaltou o gesto do capitão da seleção brasileira, o lateral direito Cafu, ao erguer diante de uma audiência planetária a tão cobiçada Copa do Mundo.
Permito-me alguma coisa que passou pela minha mente e entrou fundo no meu coração. Foi quando eu vi que para muitos a glória não sobe a cabeça. Naquele instante de glória, com a taça empunhada na mão, eu li e estava escrito na camisa do nosso capitão Jardim Irene, o bairro humilde de onde saiu o pobre menino, de onde saíram desse bairro e de outros, da zona rural e da zona urbana, os nossos craques, os nossos jogadores, demonstrando que o Brasil se supera a si mesmo, que o Brasil sabe se encontrar.
Olha, foi. Eu lembro exatamente desse gesto e acho que todo brasileiro que gosta de futebol lembra. Primeiro foi o Cafu fazendo uma declaração de amor planetária. A Regina, acho que até hoje lembra dessa história. Te amo, Regina. Regina, a esposa do Cafu. E depois o 100% Jardim Irene, que ele escreveu na camisa, né? E aí o Jardim Irene também entrou no mapa, todo mundo passou a ouvir falar no Jardim Irene. Mas realmente. Um trabalho maravilhoso da seleção de 2002 que conquistou o tão sonhado Penta. O Hexa é que está meio difícil de ver, mas vai chegar. Quem sabe agora no frio da Rússia. E o ouvinte participa aí, Marcela?
Participa. A Denise Mota, de São Luís do Maranhão, diz assim: lembrando dessa Copa, nós descíamos todos os vizinhos para a área da garagem do prédio e organizávamos um belo café da manhã. As crianças pequenas, cheias de sono, mas todos muito felizes. Olha que lembrança
foi
legal.
Foi uma coisa diferente, realmente. Isso nos prédios virou, assim, moda fazer o cafezão da manhã no dia de jogo do Brasil. E aí todo mundo descia para o Pilotias ou para a garagem ou para outro local, botava TV lá e aí fazia a festa em plena madrugada.
Bom demais. O Átila, lá de Fortaleza, diz que a Manu ganhou a viagem para a Europa pelos 15 anos, ela também comemorando aí junto com o Penta, nasceu junto com o Penta.
Olha aí, a Manu estava nascendo
parabéns,
exatamente
Manu.
Naquela época, né? Pois é, então, acho que agora a gente está perdoado, né, Marcela?
Relembramos, acho que sim, né? Fizemos o registro aí. E agora eu vou deixar com você e com o Aldo os comentários da rodada aí da Libertadores, da Sul-Americana, não é isso?
Vamos avançar então 15 anos e chegar a Taça Libertadores da América de 2017, que tem o Botafogo do Aldo Renato no páreo. Aldo Renato, ontem o Botafogo foi só a conta do chá mesmo, né? Só 1-0 contra o Nacional do Uruguai.
É, conta do chá e jogo difícil. Uhum. Tá? Tinha chovido muito lá, gramado pesado. O time do Nacional entrou em campo já partindo para cima do Botafogo. E o Jair Pereira, ele pensou assim, ó, nós vamos ter que ficar jogando aqui, recuado um pouco e jogar de contra-ataque. E conseguiu fazer um belo gol, entendeu? Num contra-ataque, no final do primeiro tempo. E segundo tempo foi aquele negócio, né, Gisiel?
Se segura.
Ganhando fora, ganhando de 1-0.
Bola pro mato que o jogo é de campeonato, hein?
Exatamente, mas foi uma vitória espetacular. Que a gente está levando, pegando o jogo de volta, levando para o Nilton, né, nosso estádio lá no Rio, para conseguir um 0-0, é suficiente, né?
Uhum. Agora, o Adriano Faria, que não participa presencialmente aqui do nosso 11 Minutos de hoje, mas está por aqui circulando, ele quer saber de você. Se não marca um baita pênalti pro Botafogo, ele diz que aquele pênalti ali, não marcado, o que é que você acha dessa forma? É polêmico ou realmente...
É polêmico porque na posição do... Foi pênalti, tá? Foi proteger o rosto do jogador. Eu não me lembro se foi o Emerson, o zagueiro, não tô lembrado. Mas a posição que estava ali, a rapidez, ficou parecendo que a bola tinha pego no rosto. Então, ao invés de pegar nos braços, né, na hora que ele levantou a mão. Mas foi pênalti, no replay deu para ver. Mas o engraçado de tudo é que os jogadores do Uruguai, lá do Nacional, não foram em cima do juiz reclamar nada. Né, passou desapercebido.
A rapidez também da jogada, né?
A rapidez da jogada. E no segundo tempo, teve um lance na entrada da área que um jogador deles entrou e praticamente se jogou. Esse lance, eles foram reclamar um pênalti. Então, os jogadores foram reclamar que não houve. É, mas foi eu dormi satisfeito. E você também, né?
Pois é. E ontem, hoje eu cheguei até mais tarde aqui na Rádio Senado, porque ontem teve jogo do Sport contra o Arsenal de Sarandi. E o primeiro campo estava muito ruim, foi na Ilha do Retiro, mas tem chovido bastante em Recife, os últimos 10 dias foram de chuvas torrenciais lá, e aí não tem gramado que aguente. A ilha estava muito judiada ontem, o campo estava pesado, jogadores não conseguiam tocar a bola, não foi um grande espetáculo. Agora, o Sport dominou todo o primeiro tempo, você tem uma ideia, no primeiro tempo o Arsenal não conseguiu fazer um gol, o Magrão sequer sujou a camisa.
Não teve.
E no segundo tempo o Sport podia fazer até mais. Fez 2-0, dois gols do André, mas teve oportunidade com o Richelli, com o Diego Souza. E faz aí uma vantagem boa para o jogo do dia 27 de julho, que vai ser lá na Argentina, né? No final ali já era a expectativa de não levar gol exatamente para fazer essa vantagem. Então, sai com uma vantagem boa, 2-0 na ilha, próximo jogo aí o Sport.
Fazendo um gol lá fora, aí...
Aí já praticamente define a partida, né?
E o Diego Souza? O Diego Souza tava bem no jogo?
Tava, jogou bem. Agora, melhor do que ele foi o menino Everton Felipe, que é da base. O Everton Felipe e o André jogaram muito bem ontem. Mas
o Diego tá sendo negociado, parece?
Ele ontem falou, o repórter perguntou pra ele como é que é. Se ele jogar na segunda-feira o jogo contra o Coritiba, aí já acaba esse negócio de transferência, porque ele fica impedido, porque jogou 7 jogos do campeonato, né? Mas tem até hoje, eu acredito que tem até hoje ou amanhã pra definir essa questão.
O
Palmeiras tá querendo
o
Diego Souza, quer a volta do Diego Souza. Então,
muito bom jogador.
Vamos ver o que é que vai dar. Vamos agora pra o Brasileirão, a 12ª rodada da Série A do Brasileirão. Na 12ª rodada, o Atlético de Goiás pega o Vitória, o Vasco pega o Flamengo. Olha, amanhã
é o clássico.
É o clássico, né? Vasco e Flamengo, você aposta pra quem aí?
Você sabe que o Flamengo tá com um time melhor até do que o Fluminense do Adriano e do que o Botafogo, eu considero individualmente. Uhum. Mas em campo, clássico é clássico. né? Como diz.
E é no São Januário, né?
João Saldanha. Eu acho que esse jogo vai dar empate, tá? Porque o próprio Botafogo, que jogou sem os titulares, acho que menos 4 titulares, contra o Flamengo, nós conseguimos empatar 0-0, segurar o jogo, o Flamengo melhor no jogo. O meu palpite aqui é deu empate.
Deu empate, né? Corinthians pega a Ponte Preta, outro clássico paulista. A Chape pega o Atlético Paranaense. Cruzeiro e Palmeiras se encontram no Mineirão. O Cruzeiro precisa melhorar. Grêmio pega o Avaí. O Fluminense do Adriano Faria vai pegar o Bahia, mas vai ser na Fonte Nova. Promessa de casa cheia. Seu Botafogo vai pegar o Atlético Mineiro no Engenhão. O Santos pega o São Paulo, que está na zona de rebaixamento. Esse jogo vai ser na Vila Belmiro. O Santos na Vila é sempre muito perigoso. E o jogo da segunda-feira no Couto Pereira é do meu Leão Esporte Clube do Recife e o Coritiba. Essa rodada do final de semana da 12ª rodada do Brasileirão. Vamos aguardar então os resultados, né, Aldo Renato?
Vamos aguardar, né? Vamos torcer. E o jogo do Botafogo contra o Atlético Mineiro vai ser tipo de uma revanche em relação a outro jogo que foi da Copa do Brasil, não sei se você lembra.
Quem ganhou o jogo foi o Atlético, né?
Foi o Atlético 1-0.
E, né? Então tem um clima aí de rivalidade, de revanche. Vai jogar no Engenhão, o Botafogo vai botar pra cima aí do Clube Atlético Mineiro. O Galo precisa jogar com muita garra se quiser ganhar do Botafogo. Aldo Renato, muito obrigado pelo carinho da sua participação aqui com a gente. Na segunda-feira a gente repercute os resultados da 12ª rodada do Brasileirão. Aldo, bom dia para você, Aldo.
Bom dia, Gesiel, bom dia, Marcelo, bom dia a todos aí, um abraço.